Permite ao secretário fazer a chamada.
Júlio Pimenta, Flávio Andrade, presente. José Maria Germano, presente. Leonardo Barbosa, presente. Maria José Leandro, presente. Maria Regina Braga, Maurílio Zacarias,
presente.
Matheus Nunes, presente. Silvio Mapa, Vanderlei Rossi, Curuzu.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, iniciamos nosso trabalho. Solicito seu secretário fazer a leitura do expediente.
Ministério da Saúde. Informamos liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Valor R$ 62.160 mais R$ 92.000.
Sente.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, recursos do Orçamento da União pago aos municípios. Aí tem todos os municípios.
Sente.
Mesma coisa também. Ofício 085/2008, senhor presidente, já estamos encaminhando a essa igreja, Câmara Ofício de número 492 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contendo resposta ao requerimento número 136/2008, de autoria da vereadora Maria Regina Braga. Solicito de Vossa Excelência repassar aos autores as informações encaminhadas.
Sente.
Ofício 084/2008, senhor presidente, estamos encaminhando a essa igreja, Câmara, ofício de número 134 da Secretaria Municipal de Educação, contendo resposta ao requerimento número 126/2008, de autoria do vereador Leonardo Edson Barbosa.
Sente.
Requerimento 148/08, senhor presidente, a vereadora abaixo assinado solicita de Vossa Excelência que seja justificada a sua ausência nas reuniões ordinárias do dia 13 e 18, próximo passado, conforme atestado médico em anexo. Vereadora Maria José Leandro.
Em discussão, o requerimento 148/08. Caminho a recurso, mano.
Veto a proposição de lei número 62/08, que veta parcial a proposição de lei 62/08, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2009 e da outras providências, autoria prefeito municipal.
Nomei a comissão especial, composta do vereador Vanderlei Rossi Júnior. Você é autor, né? Você é autor. Vereador Vanderlei Rossi Júnior, o vereador Edson e Maria José, comissão especial. Cruzou o Léo e a vereadora Maria José. Não, peraí. Coloco em discussão a 67ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de novembro de 2008. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, abstenção do vereador Leonardo Edson. É, a 68ª reunião ordinária dessa casa, realizada no dia 11 de novembro de 2008. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, uma abstenção do vereador Leonardo Edson. Passamos agora a requerimentos.
Requerimento 149/08. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvir o plenário, que seja presente requerimento encaminhado ao senhor prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, a fim de que o mesmo informe a esta casa legislativa se está paralisada a obra Passo da Misericórdia, Centro de Artes e Fazeres de Ouro Preto, e qual o motivo da referida paralisação. Autoria, vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 149/08. Com a palavra, vereador Wanderley Rossi Júnior.
O autor, só queria perguntar ao autor do requerimento se ele está seguro de que a obra lá da antiga Santa Casa está paralisada mesmo. Está paralisada?
Está, por qual motivo?
Ah, você não está afirmando que está
paralisada? A gente vai lá, tem um ou dois ou três arranhando. Mas uma obra daquela dimensão tem um ou dois, né? Mas perguntam eles, falam que está paralisando. Mas a gente precisa de uma resposta oficial. Porque período eleitoral estava gigantesco, estava a obra tocando. Agora não é que parou, se é que parou.
Pedro, você também está pedindo lá da rodoviária e centro de artesanato de Cachoeira, ou ainda não?
Não.
Então, nós podíamos fazer também, seguir esse exemplo, e eu, o vereador Zé Maria, se ele estiver de acordo, perguntarmos também por que o centro de artesanato, que é a rodoviária de Cachoeira, também parou. Está parado lá também.
Está
parado mesmo. E essa aqui da Santa Casa, eu até li esses dias no jornal que teve uma visita de técnicos do BNDES aqui garantindo que não ia parar, que ia continuar. Mas eu também não tenho visto quase ninguém trabalhando ali. E agora já estamos em época de chuva, né? É perigoso, né, senhor presidente? Temerário a situação da Santa Casa Velha. Em época de chuva, aquelas coisas antigas, né? Muita madeira antiga. O vereador Léo está coberto de razão com essa preocupação. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 150/08, encaminhado ao senhor prefeito municipal, a fim de que eu mesmo envie a essa casa legislativa a listagem dos novos assessores nomeados em comissão a partir de outubro de 2008. Autoria, vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 150/08. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Representações.
Passamos agora a representações.
Representação 43/08, que seja encaminhada à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto, doutor Ronaldo Assis Graforte, a fim de que ajude a esta Casa Legislativa a obter resposta ao requerimento número 104/2008 e cópia anexa junto ao Poder Executivo. Autoria, vereador Leonardo Curuzu.
Em discussão, requerimento, representações 43/08.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Wanderlei Rocha.
Nós temos adotado esse caminho e tem dado certo. Quando a prefeitura não responde aos nossos requerimentos aqui na casa, a gente, por duas vezes, já pediu a ajuda do promotor e ele tem conseguido sucesso nos seus pedidos. É ruim a prefeitura não responder à Câmara, a gente tem que, com isso, ficar importunando lá o seu promotor. Mas, já que a prefeitura não respondeu, e esse requerimento aí diz respeito aos pontos de ônibus, né? Aquele que a gente ouve dizer que custaram mais de R$7.000, mas a gente não viu nenhum documento ainda falando disso. Nem tampouco sabemos quantos foram os pontos de ônibus colocados em todo o município. Então, é apenas para pedir ao promotor para nos ajudar nesse pedido de informação, porque os outros anteriores a esse nós conseguimos, obtivemos sucesso com a ajuda do promotor. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que tiver de acordo permanece com o estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. 7 votos. 7 votos.
Representação 44/08. Os vereadores abaixo assinados solicita de Vossa Excelência, na forma regimental, ouvir o plenário que a presente representação seja encaminhada à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto, Dr. Ronaldo Assis Granfort, a fim de cobrar da Prefeitura Municipal o cumprimento da Lei número 9.755, de 16 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a criação de homepage na internet pelo Tribunal de Contas da União para divulgação dos dados e informações que específica e da outras providências, bem como cumprimento da instrução normativa de número 28.5/5 de 1999 e da portaria de número 275/14/12 de 2000, ambas do Tribunal de Contas da União, conforme anexo. Justificativa. A Prefeitura Municipal de Ouro Preto não cumpre a referida legislação, conforme pode-se observar no site tal Contas Públicas, impressão do resultado da consulta em anexo.
Em discussão, representação 44/08.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Rocha.
Esse também é um pedido ao promotor para nos ajudar, no sentido de cobrar da prefeitura que cumpra esta lei, porque ela é uma lei muito importante para a transparência do gasto do dinheiro público. Esta lei, senhor presidente, eu já falei dela aqui há umas duas reuniões atrás. É uma lei de 1998, de número 9.755, essa lei. E ela dispõe sobre a criação de homepage na internet pelo Tribunal de Contas da União para divulgação de dados e informações que especifique da outras providências. É uma lei de duas páginas. Mas, consequência dessa lei, tem uma instrução normativa e uma portaria que somam aí 12 páginas, e é para que essa lei? É para a prefeitura, tudo que ela contratar, toda empresa que ela contratar, ela tem que disponibilizar na internet. Não precisa a gente ficar fazendo requerimento aqui para saber quais foram as empresas que a prefeitura contratou, qual o valor de cada contrato, qual a vigência de cada contrato. Isso tudo deveria estar na internet, conforme manda essa lei, e ela não vem sendo cumprida. Então, nós estamos pedindo ao promotor para nos ajudar a cobrar da prefeitura que faça, né, que cumpra esta lei, permitindo a gente, assim, que possa saber melhor como é que está sendo gasto o dinheiro do povo administrado pelo prefeito. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça com a discussão. Quem tiver de acordo... Vou manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora aos oradores inscritos.
Veto. Veto. Não é hoje, não. Nomeou a comissão. Requerimento 340. Requerimento 342/2008, 348/2008, 349/08, 350/08, 351/08, 351/0 dos vereadores Vanderlei Rossi Curuzu, Júlio Pimenta, Maria Regina Braga, Silvio Mapa, Leonardo Barbosa, Flávio Andrade, para ser oradores nesta reunião.
Força do requerimento 349/08, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província Sideral FM. Eu estava querendo comunicar um fato aqui, porque até então estou tentando resolver sozinha, sem maiores alardes. Mas depois a própria comunidade culpa o vereador que não está tomando as devidas providências. Eu queria que essa casa, então, tomasse ciência do fato e, se puder colaborar também, me ajudar, eu agradeceria imensamente. Em junho desse ano, eu consegui uma verba de R$100 mil através do deputado federal Vitor Penido para a construção de uma quadra em Engenheiro Correia, uma quadra esportiva, porque Engenheiro Correia é um dos poucos distritos, se não for o único, que ainda não tem quadra poliesportiva. Os meninos estão jogando bola na rua, não tem um campo de futebol, a escola lá é muito pequena. E essa verba, ela foi disponibilizada. O deputado, ele escreveu um ofício para o prefeito Ângelo Oswaldo no dia 6 de junho desse ano, e anexo veio, inclusive, o empenho junto à Caixa Econômica Federal. E agora, recentemente, a secretária do deputado me ligou que a prefeitura ainda não tinha mandado a documentação necessária e que o dinheiro, se não entrar com essa documentação, parece que até o final do ano agora, nós vamos perder essa verba. Então, eu já procurei o secretário de esportes, o senhor João Alves, já falei com ele algumas vezes, pessoalmente, por telefone. Tenho ligado incessantemente todos os dias para o Abílio, que é o engenheiro responsável pela confecção de projetos na Secretaria de Esportes, e me falaram também que a Caixa iria exigir a documentação comprovando que o terreno onde será construída a quadra é da Prefeitura, e eu já estou, eu mesmo, pessoalmente, junto ao jurista da Prefeitura, já estou achando esses papéis, que esse terreno foi comprado na época da Marisa. Então, nós estamos já achando a lei que autorizou a indenização ao dono do terreno, coisa e tal, mas eu preciso que o projeto, que eu não sou engenheira, o projeto seja disponibilizado, os projetos dessa quadra, para a Caixa Econômica o mais rápido possível, porque nós já estamos aí quase chegando em dezembro. Então, senhor presidente, eu gostaria que essa casa também se empenhasse nesse sentido, principalmente os vereadores que têm maior contato com o prefeito, e me ajudasse, porque nós não podemos perder dinheiro. E a quadra de esporte, ainda mais hoje, né, porque os meninos estão, se deixar ociosos, a gente sabe para onde eles vão. Ouro Preto está com um problema sério de drogas, e o esporte é uma coisa que tira os meninos da ociosidade, não deixa de ser uma ferramenta para isso. E eu queria, então, contar com o apoio dessa casa, porque, sinceramente, eu estou preocupada e com medo de a gente perder essa verba. Tá? Era só isso. Muito obrigada, senhor presidente.
requerimento 348/08, palavra do vereador Júlio Ernesto, não está presente. Força do requerimento 350/08, vereador Silvio Domingos Mapa.
Escuta mesmo lá. Tem jeito.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes. Senhor presidente, tem que dar um jeito realmente de tocar isso, porque o Antônio Carlos, enquanto reclama, e realmente é difícil esse sistema aqui. Mais uma vez, senhor presidente, eu venho cobrar essa casa. É a questão das estradas municipais. Gastou-se um dinheirão com escória, vindo da Gerdau, patrulhamento e etc. E hoje a gente vê com as chuvas todo este material indo embora. Porque não existe bueiros, falta os bueiros. Então não adianta encascalhar uma estrada se é quando vem a chuva, ela corre no meio da estrada e perde-se esse dinheiro, perde o trabalho e tudo. Então é preciso que a prefeitura tenha manutenção, que dê uma manutenção cortando essas águas, construindo bueiros, porque já tem alunos perdendo a aula naquela região, principalmente na região de Santa Rita, por falta de estrada. Né? Então, começou a chuva, começam os alunos a perder a aula, porque não tem estrada. Então, é preciso que o prefeito tome providência, através da Secretaria de Obras, Departamento de Estrada, que faça um trabalho preventivo, que isso é um custo menor ano que vem. Enquanto o prefeito poderia estar ano que vem economizando a escória, outros materiais aí para gastar em outra região, tem que gastar dinheiro de novamente na estrada, porque o material foi todo embora. E se não olhar isso rapidinho, até dezembro acabou as estradas. Quanto vai se gastar mais? Então fica aí meu protesto mais uma vez, porque é uma coisa que teria que tomar providência urgentemente. Eu já liguei para o diretor de estrada novamente, pedi a ele, mas ele alega que já foi feita a licitação, mas não tem a ordem de serviço. Pois não, vereador?
Por que está sem som aqui? Som. De qual localidade que aluno está faltando aula devido à precariedade da estrada, vereador?
Região da Piedade, lá inclusive, onde o senhor foi bem votado. Ah. Essa semana passada e essa semana também, muitos alunos ficou sem aula.
É lamentável uma coisa dessa.
Por quê? Porque as Kombi não vêm, o senhor sabe da situação que é aquilo ali.
Semana passada, até quarta-feira rodou. Até quinta, só se foi na sexta, ontem eu não sei.
É, não tem.
Mas até quinta rodou, mas é lamentável que isso esteja acontecendo. Aluno faltando aula e a gente questionou isso aqui. Eu principalmente questionei isso muito ano passado aqui, este ano, para não deixar os alunos fora da sala de aula, porque no ano passado teve aluno que tomou bomba devido falhar de aula, dia de prova. E aconteceu. Teve um dia, peguei até alguns meninos que estavam sem aula, levei lá no gabinete do prefeito. Ele falou que ia tomar providência. Tomou a providência, mas pelo jeito as pessoas bambearam. Então eu vou estar cobrando isso aqui a partir de quinta-feira, junto com os demais vereadores. Lamentável.
E além da estrada, tem um ônibus lá, gente. Que Deus de Santa Rita que toma conta daquelas crianças. Porque qualquer hora, para acontecer um desastre, não vai demorar. Ônibus de mais de 30 anos, o senhor conhece um que fica, inclusive, parado ali.
Isso tem 3 anos que nós já denunciamos aqui, e o prefeito não houve interesse dele de tirar os ônibus. Tem ônibus lá, porque na licitação diz que é ônibus de 10 anos. Os ônibus que estão rodando tem 30. Alguns até de 40. E não tomou providência. Há poucos mês, tem 5 meses, teve uma Kombi que perdeu o freio. Ela encapotou, mas por milagre de Deus, nenhum menino machucou. Tinha 7 crianças dentro da Kombi. A Kombi, precariedade total também. Mas não há providência, por quê? Vossa Excelência mesmo sabe que as indicações para rodar nesses trajetos com aluno, isso olha se o sujeito tem voto, não olha se ele tem carro direito, não. Olha se ele tem voto. Se ele tem voto, indica ele poder carregar aluno. Se ele não tem, fica a ver navio, né? Então, o interessante é manter alguns políticos no poder. Isso acontece.
Então fica aí, senhor presidente. Minha reclamação, peço mais uma vez, vereador Flávio Andrade, ter uma boa ligação com o prefeito.
Peço, vereador, da parte, vereador.
Pois não.
Vamos falar sério, não sou líder do prefeito, o senhor tem contato com a prefeitura e caminho pedido aqui, o senhor entender que pode recebê-lo lá. Muito obrigado.
Mas é, queira ou não a ligação do senhor, como vereador Maurílio também, é muito mais fácil. Eu cansei de cobrar aqui durante os 4 anos. Então não quero mais, não adianta nesse finalzinho ficar brigando, que pouco se resolve, né? Mas quem sabe, às vezes, pelo menos essa estrada, a situação que está lá, quantos alunos que tomaram bomba ano passado e que pode tomar bomba esse ano, final de ano é prova. Então, é importante que olhem com carinho essa situação. Obrigado.
Força do requerimento 342/08, com a palavra o vereador Vanderlei Rocha Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, tudo presente, quero nessa reunião falar de 2 assuntos. Primeiro, referente ao transporte coletivo. Nós estamos, pelo que tudo indica, prestes a ter mais um aumento nas tarifas de ônibus do nosso município. Lembrando, senhor presidente, que neste governo a passagem já aumentou mais de 70%. No início deste governo a passagem era 80 centavos, hoje já é 1,40. E já há uma proposta da empresa de aumentar para 1,70, que aliás hoje foi aprovado no Conselho de Transporte, com o voto do representante dos empresários, favorável, o voto do representante da prefeitura, também foi favorável. É o Carlos, lá do departamento de Dorotan, né? Acho que é Dorotan, chama. O Carlos. O voto também do representante dos empresários, né? O voto do taxista. Eu falei 3. Foi 3-2, né? Foi 3-2 aí. E aprovado, então, o conselho aprovou.
Vereador, se me permite uma parte.
O aumento para 1,70.
Qual o número de... O conselho é composto de quantos elementos?
Olha, estavam também o vereador Flávio, eu, então somos nós, mais nós dois, um representante da FAMOP, um representante dos trabalhadores, que é o Capote, né, que saiu mais cedo, que não estava no momento da votação.
Ele saiu de propósito?
Não, acho que não. Ele falou que tinha uma consulta, uma coisa assim, e saiu mais cedo. Então, é isso. Foi aprovado, né, no conselho o aumento para 1,70. Se isso acontecer, será um aumento só neste governo. Eu repito, no começo do governo, a passagem, no final do governo passado, era 80 centavos. 80 centavos. Se o prefeito homologar a decisão hoje do Conselho, que foi tomada pelo voto do representante do empresário, do representante da prefeitura, então quer dizer, a prefeitura também está de acordo com o aumento, e um representante dos taxistas, né, o aumento para 1,70. A passagem era 80 no início do governo, no final do governo passado era 80, vai para já está em 1,40, 1,70, aumenta mais de 100% de aumento só neste governo. É só qualquer um fazer aí o cálculo de quanto aumentou o combustível, quanto aumentou o salário, para ver se algum deles aumentou 100% nesses 4 anos. E quem paga a conta, mais uma vez, é a maior parte do nosso povo trabalhador, nosso povo humilde, que é quem mais usa o ônibus. Então, esse assunto de transporte aqui na cidade precisa ser encarado com maior seriedade, entendo assim, por parte da prefeitura, por parte do prefeito. A licitação do transporte coletivo está acabando o governo e não foi feita até agora. Foi prometido inúmeras vezes aqui nessa casa, em reuniões e audiências públicas, em reuniões do Conselho de Transporte, que a licitação seria feita neste governo. E nós estamos chegando ao final e ainda não foi feita a licitação. Então, nós não concordamos com esse aumento, inclusive a nossa proposta foi de que só tivesse aumento depois que fizesse a licitação, porque é uma forma de pressionar a prefeitura e as próprias empresas a colaborarem para a conclusão desse processo licitatório. Mas a proposta que passou foi essa, de aumentar já para 1,70. Detalhe, a prefeitura nem encaminhada uma planilha dela ao conselho encaminhou. Olha só como a prefeitura está de acordo com a empresa. Nem normal é fazer o quê? A prefeitura, a empresa apresenta uma planilha e a prefeitura apresenta outra. Sempre foi assim, eu faço parte do conselho há 8 anos. E nessa reunião de hoje, a prefeitura sequer apresentou uma planilha de custo. O empresário é que fez o cálculo. De acordo com a planilha que a prefeitura usava, e, por incrível que pareça, o preço da passagem, de acordo com a planilha da prefeitura preenchida pelo empresário, deu R$12,14. R$2,14. Quer dizer, a planilha, se aplicada à planilha da prefeitura, o preço da passagem ainda seria maior ainda. Me parece que os reais dados que contribuem para o aumento do preço da passagem não estão nessas planilhas. Parece que estão mais ligados aos últimos meses. Só pensarmos o que é que aconteceu em Ouro Preto nos últimos meses, como aconteceu em todos os municípios brasileiros. É lamentável. Só para se ter uma ideia, outro exemplo que eu citei na reunião. No ano de 98, 97, a prefeitura autorizou um aumento para 80 centavos da passagem, no ano de 97. O Ministério Público manifestou favorável, a Justiça deu decisão a favor do empresário. 80 centavos em 97. Houve uma pressão muito grande, nossa, eu inclusive participei dessa luta, e a passagem ficou congelada por 7 anos. 7 anos. E na época o empresário alegava que se não desse o aumento, a empresa quebraria. Ficou durante 3 anos do governo do ex-prefeito Zé Leandro sem aumento, mais 4 anos do governo da prefeita Marisa. 7 anos sem aumento. E o empresário alegava na sua petição lá à Justiça que se não desse o aumento naquela ocasião, a empresa quebraria. E foram 8 anos, 7 anos sem aumento. E, pelo que a gente sabe, as empresas estão saudáveis, estão bem fortes e saudáveis financeiramente e em nível patrimonial. Então, esse assunto do transporte coletivo precisava entrar alguém na prefeitura que desse conta de encará-lo, porque até hoje não teve nenhum prefeito, que desse conta de encarar este problema para levá-lo a sério. A prefeita Marisa, reconheçamos, ela não deu aumento. O ex-prefeito José Leandro ficou 3 anos sem dar aumento no governo passado dele. Mas também não, a Marisa não fez a licitação. José Leandro começou a fazer, mas não foi adiante. O governo da Marisa não fez licitação do transporte coletivo. Então, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo, né? A outra coisa, senhor presidente, que eu quero abordar é, como sempre eu tenho feito aqui, as questões ligadas à educação. O nosso plano decenal foi uma pressão tremenda da prefeitura para que nós aprovássemos o plano decenal de educação aqui na Câmara. O vereador Flávio e eu nos empenhamos para que ele fosse amplamente discutido e propusemos e realizamos diversas audiências públicas. Finalmente a Câmara aprovou e a impressão que a gente tem é que o plano decenal de educação está no fundo da gaveta. A impressão que a gente tem é que ele não está sendo cumprido, porque várias datas estão se passando, previstas nele para acontecer algumas coisas, e essas coisas, até onde a gente sabe, não estão acontecendo. Quer dizer, é preciso cobrar da prefeitura o cumprimento do plano decenal de educação, senão, do que adianta gastar, contratar consultor, empresa, reunir os profissionais da educação, grupos de trabalho durante ano, depois a Câmara ficar mais um ano praticamente discutindo o plano decenal de educação, depois votar e ele não ser cumprido. E a impressão que a parte do vereador Flávio...
Esse assunto é da maior seriedade, eu peço meu som, por gentileza. E a gente discutiu muito esse plano, fomos e voltamos, lemos diversas vezes. Eu queria sugerir, presidente, que a Câmara convidasse a secretária municipal de Educação para vir à Câmara falar o que está sendo feito para cumprir esses prazos. São metas que foram muito discutidas, não só entre a gente, mas pela própria secretaria da Secretaria de Comunidade.
Mas,
muitos prazos esgotaram, então eu sugiro que a gente possa fazer um requerimento até formal depois para convidar a secretária a vir aqui à Câmara e falar sobre isso. Obrigado pela parte.
Então, senhor presidente, esse plano decenal, quem quiser ter acesso a ele, ele está no site da Câmara, conforme nós divulgamos amplamente. Se entrar no site da Câmara, que é cmop.mg.gov.br, consegue-se acessar lá o plano decenal de educação. São muitas páginas, são 103 páginas, mas o que estabelece essas diretrizes, ações e metas, conforme disse o vereador Flávio, é uma pequena parte do projeto, que estabelece as diretrizes, metas, ações e os seus respectivos responsáveis. Eu só vou citar um aqui, é onde eu estou morando agora. Segundo o plano decenal de educação, seria construída ainda em 2008 uma escola no Alto Beleza, em Cachoeiro do Campo. Até hoje não tem não foi dada nenhuma enxadada ou nenhuma enxadãozada lá, se é que existe o terreno já. Porque ouvimos dizer que tem o terreno, embora a comunidade não saiba onde é esse terreno. Mas se tiver mesmo esse terreno, não foi dada uma enxadada lá para poder fazer a obra até hoje. E o plano decenal de educação prevê que seja feita até o final desse ano. E, a propósito, nós estamos hoje, senhor presidente, o dia de hoje está sendo lançado em Genebra um estudo feito está sendo divulgado em Genebra um estudo feito pela Unesco a respeito da educação no mundo. Eu vou ler poucas linhas aqui a respeito disso. País reduz repetência, mas continua entre os piores, diz a Unesco. O Brasil conseguiu reduzir a reprovação do ensino fundamental entre 1999 e 2005, mas a melhoria não tirou o país de uma situação incômoda. Entre 150 nações comparadas no estudo que será divulgado pela Unesco hoje, apenas Nepal, Suriname e 12 países africanos têm repetência maior que as do Brasil. Segundo o relatório anual da entidade, que monitora o grau de cumprimento das metas traçadas em 2000 na Conferência Mundial da Educação, o Brasil conseguiu reduzir a repetência de 24% para 19%. o patamar é elevado quando confrontado com a média mundial, que é de 3%, ou mesmo com a África subsaariana, abaixo do Saara, região mais pobre do mundo, que é de 13%. Então, quer dizer, o índice de repetência no Brasil caiu de 24% para 19%, entre 99 e 2000. Desculpa. Em 2005. E hoje, senhor presidente, a nossa taxa de repetência, então, é de 19%, a taxa de repetência, a média mundial é de 3%, e a taxa de repetência nos países da África, abaixo do Saara, que é a região mais pobre do mundo, é de 13%. Continua o texto. Taxas altas de repetência não resultaram, no caso do Brasil, em melhoria no aprendizado. O relatório lembra que mais de 60% dos alunos brasileiros não conseguiram passar no nível básico, do nível básico de aprendizado na escala da prova de ciências do PISA, exame que compara os estudantes de 57 países. Repito, 60% dos alunos brasileiros não conseguiram passar do nível básico de aprendizado na escola da prova de ciências do PISA, exame que comprova, que compara estudantes de 57 países. Professor da Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo, Ocimar Munhoz, diz que a taxa de reprovação é alarmante. Com a repetência, a criança perde o convívio com os colegas e fica com a pecha de repetente. Isso só prejudica, afirma. Após ser reprovado, o aluno tem de fazer no mesmo ano, no mesmo formato, a chance de ele aprender é pequena, diz o coordenador-geral da ONG Ação Educativa, Sérgio Haddad. A professora da Faculdade de Educação da UNB, Universidade de Brasília, Regina Gracindo, concluindo, senhor presidente, afirma que em muitos países do mundo, como o Japão, nem existe repetência. A criança entra na turma da sua idade e a escola tem de oferecer aprendizagem. Então, senhor presidente, para Gracindo, que é do Conselho Nacional de Educação, a repetência cairá com a melhora do ensino. Isso requer docentes bem remunerados e melhores condições materiais. E segue o texto. Então, senhor presidente, nós ocupamos hoje uma posição mundial vexatória referente à qualidade da educação, e nós precisamos aqui em Ouro Preto fazer bem o nosso dever de casa. Não adianta a gente falar que o Brasil está ruim se a gente não contribuir aqui positivamente para melhorar esta situação. Esse debate a respeito de repetência, a gente sabe que ele é profundo, é amplo, é polêmico, mas os estudiosos da área de educação dizem que apenas dar bomba em aluno não significa a melhoria do nível da educação. O Japão, por exemplo, sequer tem repetência, um aluno não fica para trás. O que acontece é que, quando ele tem um índice, ele tem um desempenho aquém do desejado no ano, no outro ano ele passa a ter um tratamento especial. Não é também como se faz no Brasil, em algumas escolas. Passa todo mundo de qualquer jeito e no ano seguinte todos são tratados da mesma maneira. Não, segundo especialista da área, você não deve dar bomba no aluno, mas se ele, naquele ano, se no ano presente ele teve um desempenho ruim, no ano subsequente, no ano seguinte, ele tem que ter um tratamento especial. Então, mais uma reflexão que eu trago para a reunião de hoje, mais uma vez tratando desse assunto da educação, que entendo ser muitíssimo importante. Quando o problema, senhor presidente, concluindo, é a estrada, todo mundo grita. Quando o problema é a saúde, todo mundo grita. O Antônio Carlos grita mais ainda. Quando o problema é calçamento, todo mundo reclama. É falta d'água, todo mundo reclama. Não é? quando o problema é dessa natureza, quase todos, se faltou cesta básica, todo mundo reclama. Agora, a educação, infelizmente, porque o resultado, o estrago é feito a médio e longo prazo. Obrigado, senhor presidente.
Força do requerimento 351/08, com a palavra o vereador Leonardo Edson.
Senhor presidente. Senhor presidente, dois assuntos breves aqui, senhor presidente. Teve um requerimento de minha autoria, no mês passado, buscando informação oficialmente da prefeitura, do chefe do executivo, o prefeito Angelo Oswaldo, procurando saber por que a escola Juventina Drummond estava liberando seus alunos mais cedo. Então veio a resposta do requerimento. Atendendo, está aqui, está Câmara Municipal de Ouro Preto, informamos que quando não há água na escola e não há abastecimento com o caminhão pipa, as escolas, as aulas têm terminado mais cedo, nos turnos em que isso ocorre, uma vez que não há como preparar merenda, etc. e tal. Vale ressaltar que nem sempre quando solicitamos o abastecimento através do caminhão pipa, somos prontamente atendidos. Veja bem, nem a escola, o vereador Cruzou acabou de falar aí que quando falta água, falta coisa, todo mundo grita. Mas ter água na escola também faz parte para dar sequência para uma educação, né? E não tem. Então aqui está a diretora da escola, Rosa Ana, dizendo que, olha bem, quando pede caminhão pipa, nem sempre ele atende. Como que um caminhão pipa, 1, 2, 3, 4, 5 caminhão pipa, pode deixar de estar atendendo uma escola? Aí o que acontece? Está liberando os meninos mais cedo. E ela também não dá um grito. Que eu não vi, até hoje, então, todos os vereadores aqui sabem muito bem disso, que estava às escuras, liberando alunos mais cedo por falta d'água. Mas aqui atrás, não, mais aqui no finalzinho, ela deixa umas palavras de esperança, né? Ressalta que a falta d'água na escola não é um fato recente. Nesses 11 anos que trabalho na escola, sempre faltou água. Então, por isso que a educação também não melhora. Tem que liberar aluno mais cedo. Sempre faltou água. Mas estou confiante no trabalho da prefeitura. Está tão confiante que tem que liberar os meninos mais cedo. De Ouro Preto. Estou confiante no trabalho da Prefeitura Municipal de Ouro Preto para solucionar esse grave problema. Então, o que resta é a esperança, né? A esperança não pode acabar. Mas é lamentável este requerimento, né? E do outro lado, nós sabemos que isso aqui é uma pura verdade. Por que falta água na escola? Por que tem que faltar água na escola? Sendo que se os caminhão-pipa lá dá um reforço. É a coisa, o dia que tivemos que parar o caminhão-pipa lá no morro. O motorista leva onde ele quer. Não tem comando. O SEMAI não tem comando. E com isso é quando eles não vendem água também, né? E já teve denúncia nessa casa aqui de funcionário do SEMAI vender água. E nenhuma providência foi tomada. Então é triste que nós estamos esperando um Ouro Preto melhor para o futuro, não é para os 4, 8, 12 anos, não, para lá para frente ainda, que uma escola fique sem água e tem que liberar os alunos mais cedo. Sobre os alunos não ir à aula, o vereador Silvio citou a região da Piedade, não sei se estou com o filho majoritário lá, porque fiz por merecer, mas na eleição passada foi ele. Nessa agora é que eles vão colher os frutos ainda. Mas busquei informação lá, vereador. Eles falaram que na sexta-feira passada foi uma Kombi que não foi por conta da estrada. Foi porque a Kombi quebrou. Eles falaram que as Kombis estão atendendo lá, inclusive atendeu ontem, e hoje já passou. Então não foi por... Falaram que a estrada realmente está ruim, mas a Kombi não parou porque as estradas são ruins, não. Agora, não atendeu na sexta-feira porque a Kombi quebrou. Porque você falou que é verdade.
Na sexta-feira, eu inclusive peguei menino para levar no meu carro, porque não tinha carro para levar.
Mas lá da Piedade não foi?
Não, foi cá no Campestre. Então, por causa da chuva.
Então tem alguma coisa errada. E como que o carro da Piedade passa no Campestre e o que corta no Campestre não passa lá?
Mas tem carro que só vai ali no Campestre também.
Então, mas aí lá da Piedade faltou na sexta, porque a Kombi quebrou. Só que no contrato com a cooperativa diz o seguinte, que quando a Kombi quebra, tem que colocar outra imediatamente. E não tem... O Miltinho lá de Santa Rita, ele não fiscaliza isso. Ele não está nem aí se a Kombi está aí ou se não está aí. Ele não fiscaliza. Então, se a Kombi quebrou na sexta-feira, concordo comigo, senhor presidente. Se a Kombi quebrou na sexta-feira, o senhor Miltinho tinha que arrumar outra Kombi e pôr lá poder transportar os alunos. E se tiver tido prova na sexta-feira? Perderam a prova. Então, Vossa Excelência, junto comigo, nós temos que cobrar mais. Mais. Porque o povo daquela região lá deu voz para nós. Toda a região lá. Nós sabemos da votação que a gente teve lá. Então, nós temos que cobrar mais, sim. Porque há muita proteção de gente que não trabalha na prefeitura politicamente. Há muita proteção. Isso não pode continuar. Se não trabalha, tem que mandar embora. Não tem que ficar comendo e dormindo às custas da prefeitura, não. Se não trabalha. A Kombi faltou na sexta-feira. Agora o vereador Silvio já disse aí que tem que transportar aluno no carro dele. É, se eu não me engano, ele tem uma estrada. Como é que vai transportar aluno na estrada? É mais grave ainda. Agora, enquanto que certos setores da prefeitura estiver usando ele, principalmente como Secretaria de Educação, só para politizar, só para fazer política, vai continuar do jeito que está aí ou pior. Ou a Câmara resolva realmente tomar providência, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Da maneira que anda, não está bom. E o que mais o Poder Executivo deseja é que a Câmara continue morna, né?
Você me permite uma parte?
Pois não.
Tem 15 dias que eu pedi o diretor de estrada lá, né? Não é o diretor, o superintendente, falei com o diretor, para olhar um pedaço de estrada lá. Que é o quê? Ir com uma máquina, uma reta, um caminhão para tirar a terra que caiu. De ontem para hoje caiu umas 5 barreiras. Se está lá um carro com a Toyota, divide lá na estrada, choveu, vou dar uma olhada, não vai. Então, tá difícil. Obrigado.
Está difícil para quem necessita da escola, né, senhor vereador? Para quem necessita. Porque a coisa já vinha desandando há muito tempo já. Vossa Excelência, a gente não pode esquecer que ficou aqui 3 anos e meio apoiando esse governo que aí está. E não cobrou tanto assim que nem deveria cobrar, não. Vamos continuar reivindicando, senhor presidente, investimento de verdade na educação dos alunos do nosso município. Muito triste essa situação aqui.
Vossa Excelência, permite a paz?
Eu já estou cessando aqui já. Aula terminar mais cedo por falta de água na escola. Muito triste mesmo. Espero que os aliados do prefeito, que ficam mais do lado dela, estejam ouvindo isso aqui. Peço que ele tome providência, porque até a Secretaria de Cultura agora manda de caminhão-pipa, até a Secretaria de Caminhão agora manda caminhão-pipa onde quer. Então, é muito triste que isso esteja acontecendo. Passando mais uma parte para o vereador Silva ali,
Eu quero dizer, Vossa Excelência, o seguinte, que mais que eu cobrei, o senhor é testemunho. Cobramos e cobramos muito. Simplesmente não quiseram fazer. Agora, não adiantava dois, três vereadores cobrar. Se eu passo na estrada, até para mim, essa estrada deveria. Se fosse um caso de olhar, eu teria que estar boa a estrada. Não tem jeito, não adianta. Foi 4 anos que não tem estrada. O senhor cansou de gritar, cobrar e resolveu? Não resolve. E vai continuar. Mas ano que vem eu vou estar, não vou estar aqui dentro, não. Mas se precisar, eu venho aqui cobrar de vocês. Eleitos.
Vereador Léo, da parte. Senhor presidente, vereador Léo, colegas. Essa questão da falta de transporte para os alunos é um negócio muito grave, né? Porque se o pai deixa de mandar um aluno para a escola hoje, até o conselho tutelar pode atuar, não é? Então é grave.
Verdade.
E, por outro lado, a prefeitura, né, ela não dando condições aos estudantes de ir à escola, isso é gravíssimo, né? Uma saída, vereador Léo, que a gente vê em alguns lugares, eles ajustam o calendário escolar de acordo com isso, por exemplo. É possível, né? Tem um nome que me foge aqui agora. Por exemplo, em lugar onde tem forte agricultura, eles planejam o calendário escolar de forma, por exemplo, que na colheita os alunos não estejam estudando. Entendeu? Então, é uma coisa que me parece que precisa ser pensada em Ouro Preto. Todos nós sabemos que na zona rural é muito difícil, né, o transporte, especialmente essa região de Santa Rita, que é muito extensa, né? É preciso sugerir à secretária que ajuste o calendário eleitoral daquela região, o calendário escolar daquela região, né, a essas questões. Obrigado.
Não é muito fácil isso, não, porque o que faz o transporte na zona rural em algumas localidades são escolas estaduais. Parece que o governo do estado, né, Flávio, manda um recurso para transportar os alunos para trazer para as escolas estaduais. Correto, senhor presidente? E teria que estar mexendo lá em cima também. Agora,
só completar isso aí. Tem várias escolas na zona rural fechadas, né, que foram, o senhor sabe, né, muitas foram fechadas.
Municipais. Passou tudo para estaduais.
Isso. Então, com isso, por isso que o aluno precisa ser transportado em longa distância. Não, é? Não vou questionar todo esse processo de nucleação que foi feito, não. Mas, em alguns lugares, pode ser que...
Não havia necessidade.
Não, né, que não era o melhor indicado. Né? E não temos que poupar... Não temos que poupar gasto com educação. Né? Tem que aplicar bem o recurso. Né? Mas é um dinheiro que nós não podemos, né, poupar no gasto. É preciso investir mesmo. Obrigado.
Então, senhor presidente, espero que nós juntos não tenhamos que ficar aqui mais um ano ou dois cobrando que acerte de vez essa questão sobre o transporte escolar. Agora, esperar do meu outro amigo vereador ali vir cá cobrar. Meu Deus do céu, chega de demagogia. Muito obrigado, senhor presidente.
Enquanto sobre a mesa um requerimento de autoria de 3 vereadores, requerimento 151/08, senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer a Vossa Excelência, após o ouvido plenário, na forma do inciso 19 do artigo 203 do regimento interno, que seja convidado a comparecer a essa casa legislativa a secretária municipal de educação, professora Clovimar Elias Batalha, para falar sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Plano Municipal Decenal de Educação para a concessão de suas metas. Sala de sessões, 25 de novembro de 2008. Flávio Andrade, vereador José Maria, vereador Vanderlei Rocha Júnior. Está em discussão. Em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por...
6 votos.
6 votos favoráveis. Por força do requerimento 352/08, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, ouvintes das rádios, o assunto foi abordado já pelo vereador Wanderlei Curuzu sobre o aumento na passagem de transporte coletivo. É um assunto sempre polêmico, desde que eu estou no Conselho, a gente não viu até hoje um caminho claro para isso. E hoje foi muito importante, nós tínhamos algumas ponderações que eu tentei até sintetizar na proposta, mas foi derrotada. Primeiro, nós tínhamos duas planilhas para poder estabelecer o preço. Primeiro, quem define o preço é o prefeito. O conselho apenas dá uma sugestão, o prefeito apenas é consultado. Isso está na minha mão, é uma das planilhas. As pessoas que estão vendo aqui podem ver, é um documento extenso. Aqui fala tudo que gasta. Se puder contar com o silêncio dos moradores presentes, eu agradeço sinceramente. A planilha tem aqui combustível, lubrificante, rodagem, cálculo do percurso mensal, peças e acessórios, como é que é a frota, chassi, carroceria, depreciação de capital, quantidade de chassi, salário de motorista, de trocador, enfim. Isso tudo junto chega no preço final. Nós tínhamos uma planilha que dava R$ 2,14 para a passagem de hoje. Outra planilha dava R$ 1,89 para a passagem de hoje, que é de R$ 1,40. E o empresário, então, propôs que fosse de R$ 1,70. O vereador Wanderlei Curuzu colocou a proposta inicial, que era não aprovar qualquer aumento enquanto não se resolvesse o edital de transporte coletivo, que há alguns anos está se arrastando. O conselheiro Santa Rita fez uma proposta que eu achei muito pertinente. Naquele caso da Benedito Valadares, o conselho foi solenemente desconhecido pela prefeitura. A gente discutiu, conversou e aprovou que aquela mudança que tinha sido feita era positiva. Atendia mais gente do que prejudicava. Mesmo assim, cedendo a pressões de poucas pessoas, e eu citei na ocasião o secretário Gleiser Boroni e a secretária Crovimara, que participaram da reunião do secretariado e defenderam o cancelamento daquela mudança, e alguns moradores do local, o prefeito voltou atrás e retornou o que era antes. Na ocasião, explicitei a ele o meu desacordo. Achei que estava errado e falei que podia dar problema, como deu, né? O ônibus que entrou na Casa dos Fortes, nós sabemos disso. Então, naquela ocasião, discutimos, em vez de ouvir o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que é uma entidade que tem todo mundo junto, o prefeito ouviu duas, três ou quatro ou cinco pessoas. Então foi ruim. Eu peço desculpas, eu tenho dificuldade de falar com sussurro no fundo. Agradeço as pessoas que fazem silêncio. Naquele momento o prefeito desconheceu o conselho e o Santa Rita falou exatamente isso. Para que para aumentar a passagem o conselho vai dar opinião se a opinião dele não foi ouvida quando fez a modificação do trânsito? Então a nossa opinião só vale para coisa ruim? Aumentar a passagem é coisa ruim. Para isso o conselho tem que se manifestar? Então Santa Rita colocou muito claro, para mim o conselho não fala nada não. Deixa o prefeito resolver o aumento sozinho. E a lei dele, a lei dá essa atribuição e até esse dever ao prefeito. Então eu propus o quê, presidente e vereadores? Eu propus que a gente tentasse fazer o seguinte. Primeiro, eu particularmente entendo que caberia um reajuste. O último reajuste foi há 18 meses atrás. Nesses 18 meses, foi em maio do ano passado, os preços de muita coisa subiu. Nós vimos, subiram. Nós vimos aqui, o empresário apresentou um cálculo sobre transporte coletivo, combustível. Tinha subido 15% ou alguma coisa por cento. Né? Salário de motorista, pela planilha foi apresentado. O salário de motorista Ouro Preto é o mais alto da região toda. Foi apresentado para a gente isso. Então, eu entendi que caberia um reajuste. Sugeri, então, isso, que o conselho manifestasse ao prefeito, primeiro, que o reajuste era pertinente, e que o prefeito decidisse quanto que era, já que nós não tínhamos planilha confiável. Seria 2,10? Seria 1,89? Seria 1,70? Eu me senti inseguro para votar. Eu tenho que ter um dado concreto. A outra planilha, nós tínhamos, eu apresentei uma planilha, tinha outra. A outra planilha é mais simples, mas indicava 1,89. Então, primeiro, sugerir que a prefeitura tenha uma planilha oficial. Tem que ter isso. O município tem que ter uma planilha que ele considera que é oficial, expedida por uma lei municipal, por decreto do prefeito, que fala quando for ter aumento de ônibus, vai ser visto isso, 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 isso. Isso é lógico, você tem que ter uma planilha. Agora, cada empresário apresenta uma, cada hora aparece uma, e fica sem saber. E todas são convincentes. Né? Aqui tem tudo. Só falta falar da mãe do trocador, do turco, mas tem tudo aqui, quanto é que gasta o ônibus, o chassi, então, hein? Essa minha. Então, presidente, sugerimos isso. Primeiro, que o conselho se manifestasse ao prefeito que o aumento era cabível, mas que ele resolvesse quanto. Segundo, que estabelecesse uma planilha oficial para o município. Terceiro, que se esforçasse para resolver o mais rápido possível a licitação, que está na justiça, e ela já define todo o processo de aumento de passagem a partir daí. E quarto, que respeitasse esse conselho. Essa proposta foi colocada em votação e perdeu, então, de 3 a 2. Três pessoas votaram no aumento de 1,70 e eu e o Geraldo Santa Rita da FAMOC votamos nessa outra proposta, que eu entendo que era mais intermediária. Né? Não dá também para falar assim, a passagem tem que ser R$1. E depois a empresa quebra e o serviço é ruim. Eu, as pessoas conhecem, sabem que eu procuro ser sempre equilibrado. Né? Não dá para falar que vai ser de graça, porque o ônibus vai ser uma porcaria também. Tem que ter um preço que pague, né, a operação daquele sistema. A empresa está tendo lucro? Está. Se o lucro é grande ou pequeno, é outra discussão. Mas tem que ter um preço que pague a operação daquele sistema. Hoje parece que paga. O vereador Vanderlei mesmo, Curuzu, falou, ficou 5, 6 anos sem aumento. Né? Então, quando pegou esse governo, já tinha um aumento represado há muito tempo. Tinha que ser feito cálculo para isso. De qualquer maneira, registrando para encerrar esse assunto. E mais uma vez, optamos na questão do trânsito da Benedito Valadares. Hoje o trânsito lá está uma confusão, porque ninguém sabe se mudou, se não mudou. Só não está descendo a Zé da Costa Carvalho, que tem uma fita zebrada lá, porque o resto está um tiroteio. Antônio Albuquerque sobe e desce quem quiser, para do jeito que quiser, porque tem uma placa de contramão, mas ninguém obedece. Ninguém obedecia contramão para descer e ninguém está obedecendo contramão para subir. Então sugeri ao Orotran que colocasse a partir de manhã um guarda na Orotran para poder deixar, impedir que as pessoas subam do Pilar para o Rosário pelo Antônio Albuquerque. Aquela rua é para descer. Outra questão foi colocada, a questão dos ônibus. A proposta qual que era? Subir do Pilar para o Rosário, mão única, via Benedito Valadares, com estacionamento na Benedito Valadares, para atender o comércio, os empresários que trabalham ali, e descer pela Ponte Seca, Antônio de Albuquerque, carros pequenos, e a rua Conselheiro Santana para ônibus. Há o problema daquela curva, já está sendo feito estudo na casa da Alice Ribas, para ver se pode ampliar aquele raio da curvatura um pouquinho e melhorar o calçamento lá embaixo da Conselheiro Santana. E Antônio de Albuquerque seria proibido subir por ela. E melhorar também o piso do Beco dos Bois, a chamada rua Dr. Cláudio Lima, porque os ônibus têm dificuldade de subir ali. A proposta era essa. E descendo o carro pequeno pela Zé da Costa Carvalho. Ali pode tranquilamente descer carro pequeno. O ônibus é que realmente mudar. O empresário falou que hoje, nem que a prefeitura autorize, ele desce com ônibus ali mais. Porque ele pode ser responsabilizado criminalmente para o ônibus matar alguém ali. Não matou naquele dia que os anjos da guarda estavam todos plantando naquela manhã de segunda-feira, que entrou dentro da sala do Bartolomeu. E a empresa está reformando lá. Então o empresário falou que hoje, eu não desço aquela rua, nem que a prefeitura determinar, que eu posso ser criminalmente responsabilizado por isso. Problema na Ponte Seca, ela é segura? Foi feita uma reforma grande há pouco tempo, não sabemos como é que está aquela base. Já há um estudo da Secretaria de Obras sobre aquilo. Então, no final das contas, sugerimos, e foi criada a comissão, com o empresário Reinaldo Cota, o conselheiro Santa Rita, e por mim, representando a Câmara, para poder ver esse estudo da Ponte Seca e ver se realmente ele compromete a estrutura daquela ponte. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, porque são dois caminhos complicados. Mas, de qualquer maneira, não pode continuar aquela indefinição que está ali. De qualquer maneira, devemos ter reunião essa semana ainda com a Secretaria de Obras para ver se estudo tem.
Uma parte, Flávio.
Pois não, Bruno?
Só a respeito, voltando aí à questão da passagem, só para quem está ouvindo a gente, tendo uma noção. A catraca, segundo a informação da empresa, deve girar em Ouro Preto em torno de 600 vezes por mês. A prefeitura não tem essa informação consolidada. Eu conversei com o Carlinho, ele tem lá quantos passageiros rodam por mês por linha, mas ele não tem isso consolidado, né, somando tudo. Então, segundo o representante dos empresários, deve rodar, segundo ele, cerca de 600 mil vezes no mês. A cada 10 centavos, né, são 60 mil a mais. Então, o lucro é muito grande. em 30 centavos, como vai ser o aumento agora, 30 centavos vezes 600 mil vezes, dá 180 mil a mais por mês. É o que o empresário de transporte porá no bolso, não é? Com apenas esse aumento agora, só esse aumento, né? De 30 centavos por passagem, fazendo as contas, multiplicando por 600 mil vezes, 180 mil, quase 200 mil reais por mês. Obrigado.
É só para falar mais uma vez das planilhas, por exemplo, uma planilha aqui está o preço do óleo diesel a 2,12. Era a planilha, vamos dizer, entre aspas, oficial. A planilha da empresa, o óleo diesel está 1,91. Por quê? Porque como ele compra em grande escala, ele compra mais barato. Isso tem que ser definido oficialmente. Vai considerar o preço da bomba, ou o preço do mercado, etc, etc. Não pode ficar nessa confusão que está aqui. E por último, eu sugeri já na reunião passada que o aumento fosse uma vez por ano no índice do salário mínimo, ponto. Eu acho que assim, tudo, grande parte das coisas é reajustada na data base de maio, de acordo com o salário mínimo. Então, talvez fosse um reajuste linear e claro para o transporte coletivo. De qualquer maneira, a discussão continua ainda. Se for rapidinho, que rapidinho. Eu tenho mais um assunto para falar aqui.
Senhor presidente, os empresários alegam, eles mostram uma planilha com preço de passagem em várias cidades.
É.
Não é? Aí mostram que a daqui está entre as mais baixas, ou estaria na média, com aumento. O que acontece é que quem disse que o cálculo do preço da passagem nessas cidades também é confiável? Não é? Aqui em Ouro Preto, que é uma cidade com a importância que tem, não é nenhuma cidadezinha qualquer de interior, a prefeitura sequer apresentou uma planilha, é o que a planilha que a empresa apresentou? Não é? Então, assim, esse negócio de dizer que nas cidades vizinhas, não é, o preço está mais alto, precisa ser pensado também sobre esse ponto de vista. Não é? Eu acho que a gente só vai poder confiar nesses cálculos quando contratar, como uma universidade que tem engenharia de trânsito, contratar técnicos da UFMG, por exemplo, porque contratar também empresa, isso envolve muito dinheiro, né? Então a possibilidade de suborno é muito grande. Né? Então, um estudo técnico, acho que seria confiável, de uma universidade que fizesse o cálculo do,
né? Um órgão técnico.
Um órgão técnico, obrigado.
Presidente, um outro assunto, o veto do prefeito, as emendas que eu fiz no orçamento, infelizmente, mais uma vez, a prefeitura peca pela falta do diálogo. Parece que havia um entendimento no ar que vereador nenhum apresentaria emendas ao orçamento. Só contra apresentei e foram aprovados pela casa. Uma das poucas autonomias que resta ao Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, é definir alguma coisa no orçamento. Que a peça mais importante, o projeto de lei mais importante que a gente vota todo ano, é o orçamento. E eu falo sem medo de errar que 80% dos vereadores não lê uma linha dele. Vota sem saber que está votando. É triste, mas a realidade é essa. Não é só aqui não, em qualquer lugar. Porque é um documento rombudo, difícil, complicado, e ninguém lê direito o que tem. Eu li, não entendo quase nada, mas li. Tento fazer um esforço, tem que ter que fazer curso para aquilo ali. O prefeito vetou as duas emendas que eu fiz, que a Câmara aprovou, aumentando de 3 para 4 milhões de orçamento participativo e dobrando o recurso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que ela possa funcionar. Veio aqui anexo ao veto um parecer do escritório Zenildo de Castro. Triste, né, ter que recorrer ao escritório particular quando tem procuradoria jurídica no próprio município. Essa prefeitura tem feito isso. Falo e critico com muita tranquilidade que sou da base aliada ao prefeito, sou companheiro dele, mas não sou dependente dele e não sou, não tenho medo ou vou ficar com medo de reclamar porque vai ter alguma retaliação. Eu falo sempre, essa cadeira eu não comprei, não ganhei na rifa não, ganhei no voto da comunidade de Ouro Preto, essa que eu estou ocupando hoje nos próximos 4 anos, então me dá autoridade para falar isso. Então, nesse caso, esse parecer é uma borracha medonha. Desculpe os advogados, meu amigo Fará está aqui, meu amigo Gustavo está aqui da casa, mas é uma borracharia, vai encher linguiça assim, em outro lugar. Pega parecer, não sei o quê, no final das contas fala que a Câmara errou porque contraria o PPA e a LDO. Então, presidente, eu queria pedir que a assessoria jurídica da casa fizesse um estudo em caráter até de urgência sobre esse questionamento do parecer para que eu possa votar isso. E o pior ainda, dá ameaça aqui no final. Se suplantaram. Vale frisar, olha, senhores vereadores, só tem 3 no plenário, é uma pena, né? Vale frisar que se os vereadores rejeitaram o veto, poderá o prefeito impetrar mandato de segurança para realizar controle judicial preventivo. Quer dizer, realmente está parecendo que o vereador está aqui para dar nome de rua. Eu não sou ex-vereador, não. Se o prefeito espera esse, não é Flávio Andrade, é outro. Volto a falar, falo isso que sou companheiro dele. Né? As pessoas sabem da minha postura política, da minha independência. Não dependo da prefeitura para nada. N-A-D-A, nada. Não tem um cargo meu indicado lá dentro, não tem um parente, um cargo que seja indicado por mim na prefeitura. Eu quero ter com a prefeitura o maior respeito. Peço mais dois minutos. O maior respeito, e acho que isso é uma peça para nós definirmos a independência do Poder Legislativo. Da primeiro ano, eu perdi de 9 a 1 no veto que nós votamos aqui. O prefeito vetou, eu fui contra e perdi de 9 a 1. Vamos ver se nós temos mais orgulho próprio dessa vez. Nós derrubamos esse veto. Então, peço, presidente, que isso seja analisado pelo jurídico com maior rapidez. E, por último, começaram ontem as assembleias da segunda rodada do orçamento participativo. Primeiro, até foi muito bom, que foi na minha região, Centro, Água Limpa, Rosário e Pilar. Uma reunião muito positiva, tivemos umas 35 pessoas e definimos prioridades para o ano que vem. Hoje temos duas, no Antônio Dias e Altas Dores e na Barra e Vila Aparecida. Na Antônio Dias vai ser no Salão Comunitário do Altas Dores e da Barra e Vila Aparecida às 8 da noite, no Grupo da Barra. No Antônio Dias e Altas Dores, agora às 6h30. Então surgiram os companheiros vereadores que acompanham esse calendário, né? A comunidade participa disso, tem definido. E isso é gestão democrática. 3 milhões de reais do orçamento do ano que vem está saindo dessas reuniões. O povo está falando que vai ser feito com esse dinheiro. Então, depois reclamar que não foi o poste para a rua. Eu acho que cada vez mais, presidente e vereadores, a gestão está sendo compartilhada com o cidadão. Entendo isso. Era muito fácil reclamar do prefeito ter feito a obra ou não. Agora, te chamou para a reunião do orçamento participativo. E você não foi, você está sendo omisso. Não reclama ano que vem, não, se você não foi na reunião do orçamento participativo do seu bairro, esse ano, para apresentar sua sugestão e lutar e votar na sua obra. Nós votamos ontem na Água Limpa lá. Tivemos até 80% das pessoas na Água Limpa, fiquei até orgulhoso com isso, né, do meu bairro. Cruzaram poucas pessoas e do centro só tinha uma pessoa. De qualquer maneira, começou ontem, essas reuniões vão até o dia 16 de dezembro, cada noite duas, inclusive começando nos distritos a partir do dia 3 de dezembro. É, isso vou pedir até o presidente que coloque esse calendário na página da Câmara para poder divulgar. Estou colocando no meu site e vou divulgar também, contando sempre com a colaboração do Antônio Carlos, do Isidoro, do Rock Fina e do Tião. A cada dia, no horário da manhã, a rádio está anunciando as duas reuniões que teremos naquele dia. É só por hoje.
Opa, não? Seria interessante cada vereador receber um.
Vou sugerir a Silvana que encaminhe para cada vereador o calendário. Boa sugestão.
Opa, não? Só perguntar uma coisa, vereador Flávio, sobre orçamento participativo. Nessa rodada agora, as comunidades já estão decidindo...
Vota agora as duas prioridades para o ano que vem.
Já
vota agora, delibera agora.
Para?
O ano que vem, 2009.
Tá, mas já está com o orçamento da obra
já,
de cara?
Já, gente, já. Por exemplo, ontem na Água Limpa, nós pedimos que o orçamento de rua ficou em R$400 mil.
Vocês já tinham pedido antes?
Já tinham,
Aí foi feito...
Três prioridades, se puder ter silêncio, eu agradeço de coração. Em maio foi feita a primeira rodada. Cada região indicou três prioridades. A prefeitura recolheu, fez o estudo técnico e ontem apresentou para a gente. As nossas três prioridades custariam R$600 mil. Nós só temos 116. Então, ontem foi feito o estudo para ver o que a gente votou lá na semana, no primeiro semestre, que caberiam 116 mil. Então, hoje, a Barra vai estar votando as duas prioridades para o ano que vem e a das duas, Antônio Dias, também.
E o valor por região está sendo o mesmo?
116 mil foi a da Água Limpa ontem. Do setor urbano, cada uma é 116 mil. Da zona dos distritos, é proporcional à população de cada distrito.
Dos distritos, aqui na cidade é
aqui
igual?
Aqui na cidade é um valor igual. Pegou-se mais ou menos cada região com a população semelhante. Não dá para ter esse cálculo certinho, porque você tem bairros, né, muito diferentes. Mas, de qualquer maneira, foi um passo de ter 116 mil, era 215, mas como eu subdivisão do bairro, passou para 116 mil para cada região. Nosso caso, Centro Histórico, Rosário, Pilar e Água Limpa foi 116 mil. Obrigado, presidente. Peço que minha fala conste na ata, por gentileza.
Deferido o pedido do vereador, final dos trabalhos. Fazer uma chamada final, Júlio Ernesto, vereador Flávio Andrade, vereador Zé Maria, vereador Leonardo Edson, vereadora Maria José, vereadora Maria Regina Braga, vereador Maurício Zacarias presente, vereador Matheus Nunes, vereador Silvio Domingos Lapa, vereador Vanderlei Rocha Júnior.
Presente.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo do Pretano, encerramos nosso trabalho.
Pois é, Denis, também falamos com a Sideral em Cachoeira do Campo. Estamos encerrando a nossa participação aqui. E para voltar na próxima quinta-feira, viu?
Denis, ainda, boa tarde. Senhores vereadores, restou aqui um convite. A Câmara de Vereadores de Ouro Preto tem a honra de convidar para a sessão solene em comemoração aos 20 anos de Sinfop, Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais, dia 28 do ano, sexta-feira, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal.
Pois é, o presidente lembrou aqui que sexta-feira tem uma homenagem ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, às 19 horas.